As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais uma edição, início de semana, mais uma edição, espaço de notícias alargado das 19 horas desta segunda-feira. Vamos então dar conta da recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, tendo em consideração os números relativos à pandemia. Itomar registrou a morte de mais uma pessoa que estava infectada com Covid-19. Assim aconteceu no decurso da última semana, confirmou assim a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, sendo que o território nabantino lamenta agora 84 óbitos associados a esta doença. Já a região, no mesmo período temporal, teve 6 vítimas, agora numa trágica contabilidade de 549 mortes. Abrantes foi o concelho mais atingido, com 2 óbitos, seguindo-se um em Constância, Ferreira do Zêzere, Torres Novas e, já referido, em Tomar. Orém continua a ser o território mais afetado, com 119 mortes, seguindo-se Abrantes, 97, Torres Novas, 87, Tomar, 84, Alcanena, 46 vítimas mortais, Entroncamento, 33, Ferreira do Zêzere, 25 óbitos, Mação com 21, Vila Nova da Braquinha, 17, Sardual com 12 e Constância com 8 mortes. Tomar quase que dobrou o número de infecções Covid-19 num curto espaço de 7 dias. Basta dizer que de 30 de abril a 6 de maio, a Unidade de Saúde Pública tinha confirmado 202 novos contágios no concelho e que nesta última semana esse número disparou para os 351 casos, numa subida que confirma as piores expectativas traçadas pelos especialistas no decurso dos últimos dias. Ou seja, poderá mesmo estar a caminho uma sexta vaga desta pandemia. O concelho tem nesta altura as mesmas 351 pessoas infectadas, de um total de 12.677 contágios acumulados desde a chegada da doença. 12.242 pessoas já tiveram alta, 84 perderam a vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes e Orém são nesta altura os concelhos com o maior número de pessoas infectadas com Covid-19, tendo em consideração o Médio Tejo. Estão em causa 563 e 513 contágios em curso, respectivamente, indicadores que subiram de forma significativa no curto espaço de uma semana. Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que contabilizou 2.426 casos à escala regional, agora num total de 75.771 contágios. 72.736 pessoas já tiveram alta, a lamentar 549 mortes associadas a esta doença. Vamos então aos números do Médio Tejo. Pessoas atualmente infectadas: Abrantes apresenta 563 casos em curso, Orém tem 513, nota para Tomar, 351 pessoas infectadas, Torres Novas tem 216, mais tem o Entroncamento, apresenta 265 pessoas infectadas. Registro ainda nesta contabilidade para Alcanena, com 77 casos em curso. Nota para a Vila Nova da Barquinha, que tem 69, mais tem Mação, tem 96 pessoas infectadas, Ferreira do Zêzere com 67, nota para o Sardual com 55 pessoas infectadas, Constância fecha esta lista indesejada com 46 casos no ático.
Rádio Air, informação.
A escola secundária Jacomo Raton de Tomar assinalou 138 anos de existência. Assim aconteceu neste 16 de maio. A data contou com uma breve cerimónia, com registro para o hastear das bandeiras e ainda para o hino do próprio estabelecimento, hinoense cuja letra foi descoberta, sendo que o autor ainda está desconhecido. Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, falou à reportagem da ERP sobre a Jacomo Raton, que presentemente tem 2.130 alunos e que tem feito uma aposta forte em áreas como os cursos profissionais.
Nós estamos com 2.130 alunos aproximadamente. Portanto, é a variedade, ou seja, porque normalmente uma escola secundária tem alunos do terceiro ciclo e do secundário. Nós aqui, para além disso, temos alunos do secundário, além do regular, do profissional. Depois temos turmas, muitas turmas de adultos. Nós temos 4 turmas de português, língua de acolhimento, que são tudo adultos, são pessoas estrangeiras que vêm estudar aqui a Tomar todos os dias para aprender o português. E depois temos, logicamente, o Centro Qualifica, com perto de 5 mil inscritos, que são pessoas de toda a parte daqui da zona do, ou melhor, da região do Médio Tejo, que escolheram estudar aqui. Portanto, há aqui uma mistura entre alunos do terceiro ciclo com alunos adultos, e pronto, e é isto mesmo que tem que ser a escola. Porque a escola industrial, efetivamente, dava resposta na altura às necessidades que o Conselho tinha nesta área e aqui a região à volta. E neste momento temos mais cursos profissionais, somos a escola secundária com mais oferta de cursos profissionais. Para o próximo ano letivo, 2022-2023, vamos ter 10 cursos profissionais de oferta, é a escola secundária com mais oferta a nível do distrito. Mas tudo vai depender da inscrição dos próprios alunos. Portanto, são áreas. Nós fizemos um inquérito aos alunos do 9º ano, em que questionámos precisamente que propostas é que eles queriam de cursos profissionais para o próximo ano e quais é que gostariam de manter daquela que é a atual oferta. E perante as respostas dadas, e depois em concertação com a comunidade aqui do Médio Tejo, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo e a própria DGEST, aceitaram a nossa proposta e temos estes 10 cursos. É lógico, vamos manter aqueles cursos que são os cursos mais habituais aqui na escola secundária, que são os de informática, os do desporto, a mecatrónica, o técnico auxiliar de saúde, mas temos aqueles também que já começam a ser muito acessíveis e habituais aqui na escola, que são aqueles que temos parceria com a Canto Firme, os instrumentistas, sopro e percussão, cordas e tecla, e para o ano vamos ter a novidade do curso de dança contemporânea. Ou seja, esta variadíssima oferta, logicamente, não podem ser só para os alunos do agrupamento ou do Conselho de Tomar. Muitos deles são para alunos que vêm de outras partes do país e que escolhem depois viver em Tomar durante 3 anos.
Escola Jacome Raton, de parabéns, assinalou 138 anos de existência. A Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado os primeiros resultados da Operação Peregrinação a Fátima, neste caso direcionada para a fiscalização rodoviária. Nesse sentido, registro para 18.970 condutores fiscalizados e 86.414 viaturas controladas por radar, das quais 1.844 encontravam-se em excesso de velocidade. Foram realizados 4.664 testes de álcool no sangue, à altura em que 118 condutores apresentaram uma taxa superior a 1,2 gramas por litro e 183 uma taxa entre 0,5 e 1,19. 190 automobilistas foram apanhados a fazer uso do telemóvel enquanto conduziam. Em comunicado, a PSP registra a ausência de ocorrências nas zonas urbanas envolvendo peregrinos ou respectivos veículos de apoio, para o qual terão também contribuído as ações de sensibilização e informação sobre segurança rodoviária levadas a cabo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, não poupou nos elogios quando refere o trabalho de médicos e enfermeiros na luta contra a pandemia. Em recente entrevista à Hertz, o autarca recordou o papel desempenhado pelo Hospital Dr. Manuel Constâncio na fase mais complicada da doença. Isto numa altura em que Abrantes, e é nesta altura o Conselho do Médio Tejo, que tem maior número de pessoas infectadas. Manuel Valamatos olhou para esse passado e deu o exemplo das festas de Abrantes para falar de um desejado regresso à normalidade.
Está uma história aqui, todos nós vivemos, momentos muito difíceis, terrivelmente difíceis para proteger as pessoas. As instituições tiveram, ouça, desde todas as instituições, tiveram trabalhos extraordinários. Falo, por exemplo, em Abrantes, a Associação Humanitária dos Bombeiros fez um trabalho diabólico, a Cruz Vermelha fez um trabalho extraordinário, ouça, a PSP, a GNR, as instituições, nossas instituições no município, na área social, fizeram um trabalho extraordinário de proteção às pessoas. Por isso é que eu às vezes digo, em Abrantes ninguém ficou para trás, e não ficou. Nós tentámos, ouça, se alguém ficou, foi porque não se mexeu, nem disse nada, porque nós tentámos ajudar tudo, e as pessoas bem sabem aquilo que fizemos com os nossos serviços sociais, mas depois toda a Câmara, toda a dinâmica do município, mas de todas as organizações, sobretudo aquelas que estão na área social, as IPSS, o trabalho que foi feito, a Santa Casa da Misericórdia, os nossos centros de dia, os centros, os lares de idosos, ouça, foi um trabalho extraordinário. Aquilo que, infelizmente, Abrantes hoje continua a ter bastantes casos positivos, mas as pessoas não... Mesmo esta semana falei com o nosso médico de saúde pública, o Dr. Paulo Luís. Pronto, existem muitos casos, mas felizmente as pessoas não... Muitas são até assintomáticas, não há registro de pessoas a terem que se deslocar ao hospital com questões de saúde relacionadas com o estar positivo. Pronto, e eu julgo que neste momento estamos todos a regressar.
Ainda há quem bata à porta, passa a expressão, ainda há quem bata à porta na Câmara, motivado aqui por alguma questão relacionada com a pandemia?
Sim, há reflexos sociais e económicos ainda da pandemia, mas também vou-lhe dizer, tenho muito mais medo do reflexo desta guerra do que propriamente, a não ser que uma coisa se tenha cruzado com outra, estarmos assim de um processo e entrar no outro e nem se consiga muito perceber o que é o quê.
Manuel Valamatos aqui com um olhar à questão pandémica, ainda bastante associada no Conselho de Abrantes.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar ficou-se pelas meias finais da Liga Europeia. Prova ganha neste domingo pelos italianos do Tricino, que venceram nos penaltis o Valongo. Jogos que decorreram no Palácio dos Desportos em Torres Novas. Precisamente neste palco torresano, as meias finais do último sábado, onde o Sporting de Tomar também caiu nos penaltis, neste caso diante do Valongo. O sonho esfumou-se logo aí e de uma maneira que deixou um amargo de boca. Porque o Sporting de Tomar chegou mesmo a estar a vencer por 4-1 já em plena segunda parte. O Valongo não desistiu e conseguiu restabelecer a igualdade, levando o jogo para prolongamento, onde tudo continuou na mesma. Depois, nos penaltis, a equipa nortenha levou a melhor, concretizou 3. O Sporting de Tomar apenas concretizou 1 castigo máximo, ficou então pelo caminho. Valongo, que assim refira-se na final, foi então batido pelo Tricino. O Sporting de Tomar, ainda assim, é digno de todos os elogios. Chegou onde nunca tinha chegado, às meias finais da prova mais importante de clubes no velho continente. O Rio Maior é o novo campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa de Gonçalo Carvalho recebeu e venceu o Amiense e, mesmo com 2 jornadas por realizar, já assegurou o primeiro lugar, num trajeto digno de todos os elogios e que vale, na época que se avizinha, a presença no Campeonato de Portugal. Honra aos vencedores e aos vencidos, no caso à União do Tomar, que levou este sonho quase até a final. E nesta jornada conseguiu um feito inacreditável. Ganhou ao Cartaxo por 10-0, quebrando recordes dos últimos longos anos. Entretanto, na luta pela manutenção, tudo decidido. O Ferreira do Zezer venceu em Salvaterra de Magos, garantiu o lugar na próxima edição do escalão maior da Associação de Futebol de Santarém. Já o União de Almeirim foi derrotado em Torres Novas e juntou-se ao Glória do Ribatejo como as equipas despromovidas. Vamos então aos resultados. 28ª jornada, União do Tomar 10, Cartaxo 0. Torres Novas 5, União de Almeirim 0. Terrense 0, Ferreira do Zezer 2, Oriense 2, Abrantes e Benfica 1, Rio Maior 2, Amiense 1, Fazendense 4, Glória do Ribatejo 0, Alcanenense 4, Benavente 2 e a Samora Correia 4, Mação 2. Na frente, Rio Maior 73 pontos, segundo, União do Tomar 67, terceiro, Fazendense 53, quarto, Samora Correia 49, quinto, Mação 47, sexto, Benavente com 41, sétimo, Alcanenense 39, oitavo, Torres Novas 37, nono, Abrantes e Benfica com 36, décimo, Amiense 34, décimos primeiros, Oriense e Cartaxo com 33, décimo terceiro, Salvaterrense com 30, décimo quarto, Ferreira do Zezer 27, já desceram, União de Almeirim 15º com 17 pontos, 16º, Glória do Ribatejo com 11 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Festival Lanternas Flutuantes está de volta. Será a 9 e 10 de junho, num espetáculo de rara beleza, inspirado numa tradição oriental com cerca de 2.000 anos. A organização, uma vez mais, é do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, de Tomar, em particular de todas as turmas de 6º ano, que lançaram mãos à obra na preparação de uma iniciativa que irá contar com cerca de 1.000 lanternas lançadas pelo Nabão. No total, estão em causa 165 alunos, para além do corpo docente. O Festival Lanternas Flutuantes de Tomar, pioneiro na Europa, foi apresentado pelos próprios jovens.
Na parte das lanternas, o Genu faz chegar uma novidade. Feitas sob uma base de cortiça de 50 cm de iluminação por lâmpadas LED, estas 42 lanternas podem ser vistas durante a primeira noite do evento. As restantes 1.000 lanternas são feitas por uma base de cortiça, 4 paus de espetada, papel vegetal e uma vela artesanal. A decoração das lanternas apresenta 10 desenhos diferentes, 8 representam a fauna e o património construídos característicos do Renabon. Os dois restantes são o Nofar e a Carpa Koinobori, inspirados na cultura oriental, tema ligado às comemorações japonesas, comemoração do Dia da Criança. Serviu de base ao Nod Cartaz.
Este festival vai dar início no dia 9, às 21h30, no Renabon. Na Ponte Velha vão ser lançados 42 Nofars. E dia 10, às 21h30, no Renabão, entre a Ponte Velha e o Ponto do Fecheiro, vão ser lançadas 1000 lanternas no Renabão. 300 lanternas vão ser lançadas no Arcos da Ponte Velha. E as outras 700 lanternas restantes no Pé de Santiria. E o ponto de chegada vai ser no Ponto do Fecheiro.
O Festival das Lanternas é produzido com materiais biodegradáveis. O percurso das lanternas será acompanhado pelo Centro de Formação Desportiva de Canoagem, recolhendo todo o material que estiver no leito. Já o material que ficar no leito vai ser reutilizado ou reciclado.
Festival de Lanternas Flutuantes de Tomar, a organização do agrupamento Nuno de Santa Maria, está então de volta a 9 e 10 de junho.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com o padre Rui Terezo.
Amor incondicional e gratuito de Deus. Assim como eu vos amei, amai-vos também vós uns aos outros. Com estas palavras, Jesus diz aos seus discípulos o que significa ser cristão. Este é o testamento que Cristo nos deixa a cada um de nós. A herança. Amor incondicional e gratuito de Deus. Este amor incondicional, Deus através de Jesus trata-nos como seus filhos e filhas, filhinhos, filhinhas. Devia ser assim que devíamos saber tratar uns aos outros, acolhendo, com docilidade, com ternura, com afeto, iluminando o caminho dos outros e, se necessário, com amor, corrigindo. Seria tão diferente a nossa sociedade. Mas ainda, não nos podemos esquecer que no centro não está a nossa capacidade, nem os nossos méritos, nem o nosso, mas o amor incondicional e gratuito de Deus. No início do nosso ser cristão não estão as doutrinas, as obras, mas a maravilha que somos chamados a descobrir que se é amado antes de qualquer resposta nossa. E por isso, a nossa vocação primordial da vida de todos nós é pelo amor. Enquanto o mundo quer muitas vezes convencer-nos de que só temos valor se produzirmos resultados, o Evangelho nos lembra a verdade da vida. Somos amados. Mais do que resultados, podemos saborear quanto somos amados, quanto somos escutados. E esse é que é o desafio. Sabermos escutar, sabermos acolher e sabermos sermos construtores de unidade e comunhão. Porque sentir que somos amados por Deus e pelos outros evita tantos males, como por exemplo, conflitos, violência e guerras. Por isso o Papa Francisco, falando de amor incondicional de Cristo, fala-nos de santidade. E diz-nos assim: ser discípulo de Jesus é caminhar pela vida da santidade. É primeiramente deixar-se transfigurar pela força do amor de Deus. E fala-nos de santidade de maneira muito profunda e bela para nós, dizendo, às vezes, insistimos muito sobre o nosso esforço para praticar boas obras. Criamos um ideal de santidade demasiado fundado em nós mesmos, no heroísmo pessoal, na capacidade de renúncia, nos sacrifícios feitos para conquistar um prémio. Deste modo, fizemos da santidade uma meta inacessível. Nos separa a santidade do amor e da vida todos os dias. Por isso somos chamados a abraçar o amor no dia-a-dia da nossa vida. Ter gestos de amor simples é ter gestos de santidade. Como dizia a Santa Teresa d'Ávila às suas irmãs, entre as panelas da cozinha, ela dizia que ali podia ser santo. Por fim, para terminar, amar significa servir e dar a vida. Servir, isto é, não colocar os nossos próprios interesses em primeiro lugar, mas sim, como nos diz o Papa, desintoxicar-se dos venenos da ganância e da preeminência, combater o câncer da indiferença e o carúncio da autorreferencialidade, partilhar os carismas e os dons que Deus nos concedeu. Tenho a certeza que teremos uma sociedade melhor, iniciando por cada um de nós, saboreando este amor quando somos amados por Deus, e ter gestos de amor, que é gestos de amizade uns para com os outros, porque amar significa servir e dar a vida. Que este seja o desafio de todos nós para construirmos uma sociedade onde reine o amor, isto é, a felicidade.
Padre Rui Trezo aqui com a sua nota do dia. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.